Itaipu e a Coop, ela tem um mesmo DNA. Há 20 anos, desde 2005, foi assinada uma nota reversal, que é um acordo Brasil e Paraguai, ou seja, os dois sócios da empresa, que além de produzir energia barata, de qualidade, também teria um compromisso socioambiental. Esse acordo foi feito porque a matéria-prima de Itaipu é a água. Portanto, defender o meio ambiente é defender a matéria-prima necessária para a vida da usina. A partir daí, de 2005, os investimentos em políticas socioambientais cresceram muito e fizeram com que Itaipu fosse premiada pela ONU, por organismos internacionais, sendo visitada frequentemente por autoridades de vários países para conhecer a nossa experiência. Portanto, quando chegou agora a COP30, que é no Brasil, a Itaipu entrou de forma muito ousada, não só na ajuda ao governo federal para a elaboração dos documentos, para a construção da tese, como principalmente para levar palestras e debates do que nós fazemos em Foz e no Paraná, experiência dos outros países. Até agora, para a COP, você tem uma ideia, nós já temos 13 palestras, fomos convidados por vários países e instituições para fazer durante as 2 semanas. É a média de uma palestra por dia, o que é muito, visto que boa parte dos países nem palestras levam, nem experiências trocam sobre o que fazem na política socioambiental.
E o projeto Itaipu Mais que Energia será um case apresentado?
Será um dos principais. O Itaipu Mais que Energia, ele começou agora, em 2023, quando assumimos. A primeira etapa do Itaipu Mais que Energia foi rever qual era o território de Itaipu. O território de Itaipu até 2022 era composto de 54 municípios no Paraná e um município do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos um estudo técnico muito profundo e chegamos à conclusão que os 399 municípios do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul, de forma direta ou indireta, contribuíam para a emissão de resíduos que iam para o reservatório. Portanto, nós tínhamos que fazer uma forte política socioambiental em todos esses municípios, criando uma cultura ambiental para que os resíduos não fossem jogados nos rios e não chegassem até o reservatório. Por isso, fizemos tantos investimentos nos municípios, investimentos com consórcios de municípios, com entidades assistenciais, com agricultura familiar, com reciclagem, principalmente com trabalhadores e agentes da área ambiental de reciclagem. E esse virou um modelo premiado internacionalmente. Essa será uma das principais pautas que vamos levar para o nosso encontro em Belém.
Está a negociação com o Paraguai sobre o anexo C e por que que essa negociação é importante para os brasileiros?
O anexo C, ele é resultado do Tratado de Itaipu. Quando foi assinado o Tratado de Itaipu em 1973, foi dito que 50 anos depois as bases financeiras de Itaipu seriam revistas. Então, a parte do tratado que fala das bases financeiras é o anexo C. Então, em 2023, completou-se 50 anos e os dois países, através do Ministério de Relações Exteriores, começaram a conversar de como seria, no aspecto financeiro, a Itaipu olhando para o futuro. Ocorre que as negociações, elas estão indo bem, mas há uma diferença pela realidade econômica de cada país. Para o Brasil, no que se refere ao aspecto financeiro, o ideal é que a Itaipu tenha energia cada dia mais barata. Cada dia mais próxima de zero, se possível, porque isso é inclusão social, incentiva a economia. O Paraguai, que detém 50% da energia de Itaipu, ele consome só 15%. 35% ele é obrigado pelo tratado a vender para o Brasil. Como ele vende a energia para o Brasil, ele quer a energia mais caro possível, porque com esse dinheiro da venda de energia, ele financia o desenvolvimento do seu país. E ele tem todo o direito de pensar assim e agir assim. Só que como a empresa tem exatamente 50% para um país e 50% para o outro, as negociações são lentas, são demoradas, para fazer esse ajuste de como será a construção financeira daqui para o futuro. Mas está indo bem, está indo muito bem, e eu creio que até dezembro do ano que vem a gente deve ter já construído esse acordo entre os dois países.